jejuando, confiando e confessando.
Quero ver agora, hein? Todos erguendo as mãos. Canta com o coração, não apenas com a boca. Segura!
Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. E não olhes para trás.
Segura a mão de Deus.
E vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá.
Diga!
Segura
na mão. Na mão.
Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura.
Agora só você. Eu quero ouvir você. Bem forte. Segura. Sustentará.
Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus.
Verdes Florestas, a sua rádio.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
A Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. A apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos, devotos da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, queridos irmãos em Cristo Jesus, para mais uma transmissão de gotas de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado, tudo o que você agradece
cresce.
E tudo que você esquece
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então, escuta esta gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1193. O Senhor me disse: minha filha, predileção do meu coração, olho com prazer para a tua alma, concedo muitas graças unicamente em consideração a ti. Detenho muitos castigos também unicamente em consideração a ti. Tu me dás, tu me retens e não posso fazer o que a justiça reivindica. Tu me tolhes as mãos com o teu amor. Que maravilha, queridos irmãos. Olha que hoje essa gota da Divina Misericórdia trouxe para nós. O Senhor mandou a Santa Faustina escrever dizendo: minha filha, predileção do meu coração, E hoje ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, predileção do meu coração, concedo-te, filho, filha, tantas graças, unicamente em consideração a ti, em consideração à sua intercessão, em consideração à sua oração, eu detenho muitos castigos. Então Jesus diz para você hoje: continua intercedendo pela tua cidade, pela tua família, pelo teu país, pelo mundo inteiro. Porque em consideração a ti, minha filha, eu não posso fazer o que a justiça reivindica. Então, continua intercedendo, continua me amando, me louvando, porque estou ouvindo as tuas orações. Jesus, eu confio em vós.
Essa linda mensagem é documentada na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 1 até 12, muito conhecido, a cura do paralítico em Cafarnaum. Ela é engraçada, essa cura, porque não conseguiram chegar perto de Jesus, foi preciso abrir um buraco no telhado, e 4 homens desceram, então, um paralítico perto de Jesus. Aí diz, Jesus, vendo-lhes a fé, olha, interessante, vendo a fé dos 4 que os carregaram, disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. E depois, ainda com uma confusão com os fariseus, ainda reforçou a cura, dizendo: eu digo a você, levante-te, pega a sua cama e vai para casa. Então, esse episódio mostra para nós que nós podemos interceder por outras pessoas que a gente não pode mais fazer nada por si mesmo, com esse paralítico, não podia andar, estava paralítico, mas foi levado por outras pessoas, um ato de caridade, e Jesus viu essa fé, essa caridade dos outros, e por causa disso curou. Então, quer dizer, você, querida mãe, pai, tem um filho que toma droga, né? No álcool, qualquer problema, e você pense, e não posso mais fazer nada. Pode, comece a interceder e você viverá e experimentará a divina misericórdia do Senhor. Maravilhoso. Podemos rezar, orar, ajudar aos outros que nada mais podem fazer com próprios recursos. Vamos pedir agora a cura para alguém da sua família que está doente. Vamos dizer com fé. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável circule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. Tenham todos vocês um dia muito abençoado em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Stavia e Graciete Oliveira.
Pode chegar, essa é a Verdes Florestas.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta terça-feira, dia 21 de julho, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Mateus 12, versículo 46. Esse texto foi lido outro dia. Os parentes de Jesus estavam do lado de fora e Jesus indicou que seus verdadeiros parentes eram aqueles que faziam a vontade do seu Pai. E até refletimos que Maria é celebrada nos Evangelhos como a serva obediente. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Temos que ser como Jesus e como Maria, filhos obedientes, realizadores da vontade do Senhor. Mas a palavra de Deus é sempre nova. Por ela, ele nos diz sempre coisas surpreendentes. Relendo esse texto, me dei conta da repetição do verbo falar. Vou reler com você os versículos em que aparece esse verbo e você, por favor, conte quantas vezes essa palavra falar se repete. Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém lhe disse: olha, tua mãe e teus irmãos estão querendo falar contigo. Aí Jesus fez uma pergunta a quem tinha lhe falado isso. Contou? Quantas vezes aparece o verbo falar? 4 vezes. 4 é um número completo, como os 4 pontos cardeais. Falar deve ser um elemento importante para a gente prestar atenção no texto. Jesus está falando ao povo. Coisa importante, ele estava ensinando, revelando as coisas do reino de Deus, como sempre fazia. Haveria coisa mais importante do que isso? Ouvir Jesus falando? Prestar atenção na palavra dele? Você se lembra de Marta e Maria. Maria estava escutando Jesus sentadinha aos seus pés. Maria, toda ocupada, para frente e para trás, fazendo as tarefas da casa. O que Jesus lhe disse? Marta, Marta, uma só coisa é necessária. Ouvir a palavra é fundamental. Então Jesus está falando ao povo as coisas do reino. E chegam os seus parentes querendo o quê? Querendo falar com ele. Mandaram um recado por uma pessoa: teus parentes estão lá fora querendo falar contigo. Porque eles não entram para ouvir Jesus que está ensinando. Podemos pensar: ah, a casa estava cheia. Bom, mas o texto aqui não está dizendo isso. Diz que ficaram do lado de fora e que queriam falar com Jesus. Então o assunto deles, a fala deles, é mais importante do que a de Jesus? Então, quem dá a pauta são eles? E está me ocorrendo o seguinte: muitas vezes, nós não estamos interessados no que Jesus está falando, no que ele está dizendo em sua pregação. Estamos interessados no nosso assunto. Temos os nossos interesses. Queremos que ele nos escute. Não entramos para escutar a palavra do Senhor. Ficamos fora querendo que ele venha ao encontro dos nossos interesses. Você está me seguindo? Esse é o problema. Muita gente não quer ouvir Jesus, quer falar-lhe o seu assunto. Se você estiver entendendo o que eu estou dizendo, eu sei que você está, vai entender direitinho o que está no Salmo 94. Oxalá vocês ouvissem hoje a sua voz. Não endureçam o coração como no tempo do deserto. A tentação é a gente não ouvir a voz de Deus, fechar o coração para a palavra de Jesus. Não temos interesse nela. Estamos interessados na nossa palavra, do que nós queremos dizer. E podemos ficar de fora, apenas querendo apresentar nossos pleitos, nossos pedidos, representar nossos interesses. Nada de escutar o que Deus tem para nos dizer. E assim nos comprometer com a sua vontade, não com a nossa. Vamos guardar a mensagem. Impressionante a palavra do Senhor. Nesta cena, em que os parentes de Jesus estão do lado de fora e querem falar com ele, chama a atenção a repetição do verbo falar. Jesus está falando ao povo dentro da casa. Os parentes estão do lado de fora querendo falar-lhe. Não querem ouvir Jesus, querem que Jesus os ouça. É o retrato da situação de muitos de nós. Alguns não estão interessados na palavra de Jesus, estão interessados no seu problema, na sua necessidade, no que lhes parece importante. Sem ouvir a palavra, não conhecemos a vontade de Deus. E se não realizamos a vontade de Deus, não temos parte com Jesus. Enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Mateus 12, versículo 46. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, nesta palavra de hoje, fica muito claro o lugar onde nós devemos ouvir Tua palavra. Onde a Tua palavra ganha sentido? A casa, isto é, a comunidade, a igreja. Nós não queremos, Senhor, ficar do lado de fora. Queremos nos integrar sempre mais na comunidade, igreja, casa, onde estás com os Teus discípulos. Este é o lugar certo para se escutar e viver a Tua palavra. Do lado de fora, podemos apenas requisitar que escutes a nossa palavra, que sirvas aos nossos propósitos. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, agora incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. No seu caderno espiritual, responda a essa pergunta: você tem cultivado essa capacidade de escuta de Deus?
Senhor meu Deus, aqui estou. Aqui estou cansado e só. Estou buscando Teu amor, Teu ombro amigo. Preciso tanto de Tua paz, o Teu abrigo. Senhor meu Deus, aqui estou. Longe de Ti tentei viver, só encontrei desilusão no meu caminho. Que vou fazer sem Teu perdão, sem Teu carinho? Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de Ti.
Sua bênção. Eu me chamo Claudiana, sou da cidade de Xique-Xique, Bahia, mas moro em São Paulo há 30 anos. Nesse momento, eu só queria agradecer a Deus e a minha irmã Cláudia por ter me apresentado a sua meditação, ter me apresentado o Senhor e os estudos bíblicos também. Eu estava num momento de muita luta, estava com depressão, triste, e ela falou: irmã, escuta a palavra, o padre, a meditação dele todo dia de manhã, tal. Aí eu fui fazendo o que ela me pediu. E foi como se o Senhor Jesus tocasse no meu coração. Me deu força para eu falar: não quero isso para minha vida. Lembro que a escuridão tomou conta de mim. Eu não sabia de onde veio. E essa escuridão surgiu do nada. Mas me apeguei à luz de Cristo e mantive acesa na fé. Então era isso que eu queria falar. Falei para o Senhor pessoalmente na Catedral da Sé. Te agradeci pessoalmente pela sua meditação, pelas suas palavras de conforto, que dá um up para a gente continuar.
Muito obrigado, Claudiana, por seu testemunho. Louvamos a Deus porque a luz dele, a palavra que manifesta o seu amor, vencem em nós o que há de treva, de sofrimentos e de tristezas, nos abrindo horizontes de luz, de alegria e de felicidade. Deus a abençoe sempre mais. E eu quero saudar com muito carinho o povo querido da cidade de Manacapuru, no estado do Amazonas. Estou chegando de lá, onde fiz um show no encerramento do aniversário da cidade. E já vou cumprimentando o povo da cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas, com quem estarei amanhã no show da festa da padroeira Santa Maria Madalena. Até amanhã, se Deus quiser.
Viva a Amazônia! Viva as verdes florestas!
Nosso refúgio contra as ciladas do inimigo. Sede o nosso escudo, nosso protetor, São Miguel, anjo amigo. Defendei-nos do combate, a escuridão se renderá à luz. Que o inimigo seja acorrentado em nome de Jesus. Nosso refúgio contra as ciladas do inimigo. Sede o nosso escudo, nosso protetor, São Miguel, anjo amigo. Defendei-nos do combate, a escuridão se renderá à luz. Que o inimigo seja acorrentado em nome de Jesus.
Oração da manhã, todos os dias, às 5 da manhã. Oração da manhã.
Só na Agro, Juruá, tô em casa, já vou me achegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro, Juruá, tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá. Juruá, 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 Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e o prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria, tem nome.
Agro Juruá. pode chegar.
Verdes Florestas 95,7. Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, eu quero saudar a todos. É terça-feira, Jesus das Santas Chagas. Sim, chagas dolorosas e gloriosas. E vamos juntos pedir, Jesus das Santas Chagas, libertai-nos da ansiedade e da depressão. Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. E nós estamos no segundo dia da novena do preciosíssimo sangue de Jesus. Começamos ontem, eu dizia, não quebre essa novena. Muita graça, muita bênção. A novena do preciosíssimo sangue de Jesus. Eu ofereço esse programa a todos os líderes mensageiros das capelinhas de Jesus das Santas Chagas, homens, mulheres que no Brasil e no mundo fazem esse trabalho lindíssimo de levar a capelinha de Jesus das Santas Chagas. Ofereço a vocês, ofereço também a todas as famílias que abrem suas portas para receber a capelinha de Jesus das Santas Chagas. É terça-feira das Santas Chagas. Queridos irmãos, quero saudar a todos a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs, cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube, Padre Manzotti Oficial, isso mesmo, YouTube, Padre Manzotti Oficial, e pelo aplicativo da Associação Evangelizar é Preciso, e todas as plataformas digitais. Vamos juntos, povo de Deus, fazer o sinal da cruz. Nós estamos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus das Santas Chagas, dolorosas e gloriosas, derramai vosso preciosíssimo sangue sobre os doentes, sobre os acamados, sobre os desempregados, sobre a humanidade, sobre todos nós. O Evangelho de hoje nos diz que enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão aos discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Senhor, eu compreendo muito bem este texto, a igreja compreende, que um grande elogio faz a Nossa Senhora. Que Maria, mais do que os laços maternos, são os laços do discipulado, da credulidade, da fé. Por isso, Senhor, eu peço a graça de ser também parte da tua família,
Nossa Senhora, que sejamos parte desta família pela fé, pelo discipulado, pela confiança. Jesus, pelas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas, nós te pedimos, estenda a tua mão, Senhor, e toque hoje, de modo muito especial na humanidade, que reine a paz. Gente, nunca esqueça de pedir pela paz no mundo. Nós somos privilegiados de não vivermos uma guerra civil ou uma guerra entre povos. Nós não sentimos essa dimensão e, infelizmente, a gente só vê pela televisão e acabamos nos tornando insensíveis. Mas rezemos pela paz. Jesus das Santas Chagas, pela paz no mundo. Jesus, pelas tuas santas chagas, nós queremos rezar pelos doentes. E se você tem uma pessoa doente perto de você, se você tem uma pessoa doente, estenda a tua mão e diga: Senhor, que impusestes as mãos a tantos enfermos, olhe por este enfermo, põe as mãos. Padre, mas eu não sou digno. Sim, pelo batismo você é digno de abençoar, é digna. Abençoai, tirai a dor, tirai o sofrimento, a angústia desta pessoa. Aqui me vêm várias pessoas. Não posso deixar de rezar pelo meu cunhado Olívio, que já há muito está definhando numa cama. Senhor Deus, eu rezo também por outras pessoas que estão ligando, pessoas que estão acompanhando pelo rádio, pela TV. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai e santificai por esta pessoa que está fazendo hemodiálise neste momento. Pessoa que está fazendo a quimioterapia. Deus, de infinita bondade, de infinito amor, por esta pessoa que está precisando de um emprego. Pelas tuas santas chagas dolorosas e gloriosas, hoje eu clamo, eu peço, eu suplico, Senhor. Tende misericórdia daqueles que estão endividados, infelizmente envolvidos com agiotas. Deus de misericórdia e de bondade, pelas tuas santas chagas, esta pessoa que está com dor. Você que está encurvado ali na cozinha, encurvada, porque está com uma dor e não sabe de onde vem essa dor, que pega desde a perna e sobe no corpo. Você que não está conseguindo colocar o pé no chão de tanta dor. Esse teu estômago com refluxo. Senhor Deus, tocai nesta enfermidade, curai essa enfermidade. Por tuas santas chagas, Jesus, nós te pedimos e clamamos. Por esta pessoa que está chorando porque recebeu uma notícia ruim. Deus de misericórdia, de bondade, eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar estes doentes, para curar esses angustiados, para curar esta pessoa que está com depressão. Vamos, intercessores, rezem, olhe no horário agora, olha no teu relógio e diga: é para mim, Senhor, hoje. Sou eu que estou sendo contemplada com esta graça, sou eu, Senhor, que estou recebendo uma gota deste preciosíssimo sangue, e quero proclamar, Senhor, esta cura, eu quero proclamar, Senhor, esta graça. Jesus das Santas Chagas, permaneça conosco e vai agindo, Senhor, nos hospitais, nos presídios, nas casas de recuperação, nas famílias. Vai agindo, Senhor Jesus, fica conosco, Senhor, em cada partilha, em cada testemunho. Eu vou para o intervalo, nós só começamos o programa. Eu volto já, volte comigo, partilha de vida, leitura orante, testemunhos que edificam, nós voltamos já.
Momento Saúde, Joy Suplementos.
Estamos de volta, esse é o Momento Saúde. Como é bom falar do melhor magnésio do Brasil, né,
Manolo? O mais completo do Brasil. Quero te fazer uma pergunta, Vanderlei. Fazer uma pergunta. Tem 10 reais aí? 10 reais, você tem 10 reais?
10 reais? É sério?
É sério, você tem 10 reais? Vamos ver. Você sabe que hoje, normalmente o pessoal hoje em dia não, nem... Ó, tem 10 reais. Olha só, você tem 10 reais. E quem tá em casa, se tiver 10 reais, eu vou fazer uma promoção fantástica. Olha só, você vai levar para casa o magnésio por apenas R$10.
R$10?
É um tratamento isso de 30 dias por R$10. Mas é o seguinte, Vanderlei, é uma promoção relâmpago para quem está acompanhando o programa, vai levar o nosso magnésio por R$10. Então você que está nos acompanhando, ligue agora 0800-591-7819. É o kit completo e com mais R$10 você leva mais um mês para casa do nosso mineral da vida. Aproveite essa promoção, entrega em qualquer lugar do Brasil. E inclusive, né, Vanderlei, o que dá para comprar com R$10? Não dá para comprar nada, mas o magnésio dá, meu amigo.
E ó, se você não tem dinheiro, se você quer encomendar o kit completo, tá sem dinheiro, sem cartão, faça no carnezinho, começa a pagar daqui a 45 dias. 0800-591-7819.
Olá, querido povo de Deus de Santa Catarina. Convido você e sua família para a festa do Senhor Bom Jesus de Araquari. Nosso encontro será na sexta-feira, dia 31 de julho, na Avenida Nereu Ramos, no centro da cidade, às 7:30 da noite, presido a Santa Missa. E em seguida, apresento meu novo show de evangelização. Venha renovar sua esperança, fortalecer sua caminhada de fé e experimentar a força da oração. Espero por você e sua família. Evangelizar é preciso.
Reze comigo a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Querido povo de Deus, eu começo fazendo um apelo a você. Nós estamos na quarta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, mês de julho, mês de Maria. Então eu quero pedir, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, sim, mês de julho, acabamos de celebrar, dia 16, Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra. Você já fez a sua doação? Por favor, gente. Você recebeu o boleto branco e o boleto verde. Por favor, passe no banco, passe na casa lotérica, faça a sua doação extra. Nós estamos precisando. A meta concreta deste mês, não sei se você sabe, nós temos canal aberto em Fortaleza, mas nós estamos com um problema muito sério, porque a qualquer momento, o transformador, ou melhor, o transmissor, pode parar e pode ficar sem o sinal. Nós precisamos, é urgente trocar. Eu quero pedir ao Brasil inteiro, mas de modo particular, você do Ceará, você de Fortaleza, ajude-nos, faça a sua doação hoje. Nós estamos com 24%, gente. Se cada um doar um pouquinho, nós podemos. Como você pode doar? Através do boleto extra. Como eu disse, mostre de novo aquele boleto verde. Tem o branco e o verde. Você pode doar também esse boleto, está no calendário que foi mandado no início do ano. Você pode doar pelo Pix, que é o nosso CNPJ. Anote lá, 07-634-465-00143. Ou você entra no site evangelizarepreciso.com.br. Mas, por favor, faça a sua doação hoje.
Filha de Deus, que a paz de Jesus esteja com você.
A paz, sua bênção, Padre.
Deus abençoe. De onde você fala?
Eu falo de algum lugar do Brasil.
De algum lugar do Brasil. O que está acontecendo, filha de Deus?
Olha, Padre, eu tenho uma depressão já há 23 anos. Eu tentei tirar minha vida várias vezes.
Oh, misericórdia.
E Deus não permitiu, né, que eu tivesse morrido.
Sim, com certeza, ação de Deus.
Eu passei por um câncer também. Né, foi muito dolorido para mim.
Tá.
E o pior de tudo, Padre, é que a minha filha, depois que elas casaram, elas chegaram para mim e falaram que tinha uma conversa comigo. E o que eu descobri, Padre, que acabou com a minha vida.
O que que foi?
É que o pai tentou abusar delas, das três. Ele não chegou a fazer, né? Mas tentou. E eu, o que me incomoda, Padre, é que eu tô junto com essa pessoa. Eu já perdi o carinho do meu genro por causa disso. Até das minhas filhas, né? Elas, tem duas delas que não vêm na minha casa. Como eu sou aposentada, Padre, e recebo R$900, porque eu tenho empréstimo, essas coisas. Eu não consigo me manter sozinha.
Sim.
Não tenho como pagar um aluguel para mim, comer, eu preciso de medicação, às vezes eu preciso de médico. E vivo uma pressão psicológica também, Patrícia, que me deixa muito para baixo, me deixa assim, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu queria que o padre me aconselhasse. O que eu devo fazer?
Vamos devagar. Você conversou com isso. Primeiro, ele era pai das filhas ou era pai? Então, foi um pai biológico que tentou abusar das filhas.
Pai biológico.
Você chegou a conversar com ele?
Eu cheguei a conversar, padre.
E ele?
Ele fala que ele reconhece o erro,
Ele admite.
Ele admite e fala que ele está errado, que ele fala assim que é alguma coisa maligna que entra nele para fazer isso, né?
Que entrou ou ele continua fazendo?
Não, ele não, que entrou, no caso, ele não está fazendo agora.
Pelo
né?
amor de
porque
Deus.
Agora, não, porque hoje elas são todas casadas, né?
Mas, tudo bem, só que aí vem neta, aí vem vizinho, vem outro problema.
Sim, padre. Sim. Então eu vivo nessa insegurança, padre. Eu não tenho vida, porque eu vivo nessa insegurança, nesse medo. Eu não sei o que ele pode fazer, né? E para mim está muito complicado de ir assim, padre.
Como é o relacionamento delas com o pai?
Olha, padre, tem uma delas que ela conversa com ele tudo assim, mas dificilmente ela não vem na minha casa, ela quase não vem. A mais nova, ela sempre vem e ela tem um relacionamento até bom com ele porque ela perdoou ele.
Sim. Filha, eu não tenho a resposta para você. Agora eu lhe digo uma coisa. Você tem que estar muito vigilante para que ele não abuse de outras pessoas.
Sim.
Depois, abandoná-lo nessa altura da vida, quantos anos você tem?
Eu tenho 57, padre, 43 de casamento.
E ele tem quantos anos?
62 anos.
Ele se arrepende? Você sente arrependimento?
Eu sinto, padre, assim, que ele tem assim, um arrependimento de ter feito essas coisas.
Ele
assim.
Te trata bem?
No passado, padre, ele não tratava.
Hoje?
Hoje ele trata.
Você
hoje,
o ama?
Assim, não, padre. Não por causa que essa... Por causa desse motivo aí, eu não consigo, entendi, sabe, mais assim, ter um relacionamento com ele assim, sabendo das coisas que ele fez.
Entendi.
É, pra mim é nojento,
Eu entendo.
É complicado pra mim.
O que o teu coração manda fazer?
Olha, padre, se eu pudesse, eu seguiria a minha vida sozinha, assim, sabe, pra mim... por causa da minha filha, por causa de mim mesma.
Só que, filha, veja, tuas filhas, que foram as piores, as, sim, mais, as vítimas, estão num processo de perdão. Eu não estou dizendo que o que ele fez está errado, é abominável, é um crime, é uma violência.
Sim.
Só que, filha, você também tem que passar por um processo de perdão. E do outro lado, talvez tuas filhas tenham uma distância de você, porque no fundo, elas nunca disseram e nunca te perguntaram se a senhora sabia o que ele fazia?
Eu não sabia, padre.
Mas elas chegaram a perguntar?
Não, elas não chegaram a perguntar para mim.
Então
se
nunca
eu
duvidaram disso?
Elas?
Elas.
Eu acho sim, padre, que eu só fiquei sabendo quando elas chegaram para mim, entendi, e falaram que queriam conversar comigo.
A senhora,
né,
nunca suspeitou de nada?
Eu tinha uma leve desconfiança, padre. Não, não posso mentir para o senhor. Eu tinha uma leve desconfiança, mas eu pensava assim, meu Deus, né, não pode. Né?
Entendi.
E elas nunca tinham chegado para mim assim, ou dado algum sinal, né, que eu, entendi, pudesse ver. Só quando elas se casaram,
Assim, a decisão que a senhora vai tomar tem que ser uma decisão a partir da sua vida.
Uhum.
Independente da decisão que a senhora tomar, a senhora tem que perdoar. Mas ao mesmo tempo que perdoar, ficar muito atento. Agora que a senhora sabe, evitar que qualquer outra pessoa se torne vítima.
Sim.
Se a senhora...
Mas eu tenho feito isso, padre. Eu tenho vigiado bastante.
Se a senhora o abandonar, será um contratestemunho de suas filhas. Porque elas terão que perdoar. E a senhora não?
É.
Não estou legitimando o que ele fez. É abominável.
Sim.
Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu vou para o intervalo, povo de Deus, e volto com a leitura orante. Esta semana, falando sobre os dons carismáticos. Voltamos já.
Saúde, Joy Suplementos.
Eu não acreditei quando uma especialista falou: a gente precisa cuidar do intestino. O intestino inflamado é a causa de muitas doenças. E ela falou: o magnésio, ele pode contribuir. Agora, não é qualquer magnésio. Como que a gente sabe qual é o melhor?
Olha, o nosso tem o que a gente chama de biodisponibilidade. Então, ele age diretamente hidratando o intestino. Vanderlei, prisão de ventre, intestino inflamado. Tudo isso vai impactando na saúde. O nosso intestino, ele produz algumas vitaminas do complexo B, que são vitaminas importantes para a saúde mental, questão cognitiva e também para os tendões, ligamento. Então, quando você começa a usar o magnésio, você sente, seu intestino trabalha melhor, ele tira a gordura do fígado também. Tem essa ação depurativa, essa ação de limpeza que é muito importante para a saúde do homem e da mulher. Agora, faça uma observação. Mulheres com retenção de líquido precisam usar o magnésio o mais rápido possível, porque ele faz o corpo trabalhar melhor, o metabolismo trabalhar mais rápido, Vanderlei.
Eu sei que hoje é o dia D, é o dia do magnésio. Um dia especial para você receber o kit, mesmo se não tem cartão, não tem dinheiro, é no Carnezinho.
No Carnezinho. Começa a pagar daqui 45 dias, não precisa ter dinheiro, não precisa ter cartão. Eu vou mandar para você 4 meses do Seca Barriga, vai ganhar também um robozinho aspirador de pó. Só que você tem que ligar agora. 0800-591-7819.
Olá, querido povo de Deus de Massachusetts. Com muita alegria, convido você e sua família para o Retiro Nacional Evangelizar é Preciso Missão Estados Unidos, nos dias 15 e 16 de agosto. Temos um encontro no Clube Português de Hudson, para viver 2 dias de fé, oração, formação e encontro com Deus. serão momentos especiais de espiritualidade, pregações, santa missa, louvor, adoração, para fortalecer a nossa caminhada cristã e renovar a esperança em nossos corações. Se você mora nos Estados Unidos ou estará na região, faça sua inscrição pelo site camarotetickets.com. Para mais informações, acesse padrereginaldomanzotti.com.br. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esta partilha super difícil que ouvimos nos faz pensar e refletir, e eu quero dizer dois pontos. Tanto mãe como pai, fiquem muito atento aos filhos, às filhas. E mesmo sendo uma suspeita, tome atitude. Como? Condenando na hora? Não, dialogando. Não quero culpar a mulher, mas se ela teve uma leve suspeita, por que não chegou para as filhas e perguntou? Talvez as filhas não tivessem coragem, mas se a mãe tivesse perguntado. Mas não julgueis e não sereis julgados, eu não quero fazer isso, mas eu quero dizer para hoje. Mãe, pai, tenha com seus filhos, por favor, tenha com seus filhos e diga assim, para o papai, para a mamãe, conte tudo. E se você perceber qualquer ato de abuso ou de mudança repentina de comportamento em casa ou na escola, você tem que ter uma afinidade com os filhos a ponto de tocar nesses assuntos. Com delicadeza, com amor, mas não faça olho grosso. Não fuja dos assuntos. Por isso é importante esse diálogo constante com os filhos. Que aprendamos hoje. Nós vamos direto para a leitura orante, porque nós nos propomos a falar dos dons carismáticos. Bíblia aberta, cartilha de oração. E hoje, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10a. Como assim, padre? Sim. Capítulo 12, do versículo 9, 10, primeira parte, por isso A. Quero lembrar que ontem, e isso você tem no YouTube, Padre Manzotti, nós começamos a falar sobre os dons carismáticos. E falamos sobre o dom carismático da sabedoria. Tenho consciência que não consegui abordar tudo, mas dei um gosto de quero mais. E o dom carismático de Paulo sobre o conhecimento. Ouçamos o que Paulo vai dizer hoje sobre os outros dons. 1 Coríntios 12, 10. Para uma pessoa, o espírito da fé. Para outro, o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito Santo o poder para fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Então vamos lá. Ontem foi
o dom da sabedoria, o dom do conhecimento. Hoje, Paulo fala o dom da fé, o dom carismático de curar, o dom carismático de fazer milagres e o dom carismático de anunciar a mensagem de Deus. Como entender isso? Vamos lá. A leitura orante de hoje começa a falar sobre a fé, o dom carismático da fé. É o primeiro dos dons do poder do Espírito Santo, juntamente com os dons da cura e de milagres. Por meio dele, Deus manifesta seu poder agindo na vida das pessoas. A carta aos Hebreus vai dizer: a fé é o fundamento da esperança e a certeza das coisas que não veem. Existem três tipos de fé. A fé teologal, fé que acredita, recebida no batismo. Fé virtude, nela a confiança total na providência divina. Mas hoje Paulo fala da fé carismática, fé expectante. É uma ação especial do Espírito Santo que concede a certeza de que Deus atuará aqui e agora. Temos vários exemplos disso. Abraão, Moisés, Elias, no Novo Testamento, o centurião, a mulher cananeia, a hemorraíça, os amigos do paralítico, a ressurreição de Lázaro. O dom da fé é recebido para edificação da igreja. O dom carismático da cura e milagres são carismas do Espírito Santo que manifesta o poder de Deus para confirmar a evangelização. Presente no tempo de Jesus e dos apóstolos, mas que ainda o Espírito Santo dá a algumas pessoas. É a graça dada pelo Espírito Santo a algumas pessoas, não por mérito pessoal, para restituir a saúde física, emocional, espiritual no interior da pessoa. A fé em Jesus Cristo, arrependimento e conversão, participação nos sacramentos. Uma pessoa não pode ter o dom da cura se não viver isso. Perseverança na oração, também a cura interior, o dom da cura interior, feridas emocionais, traumas, rejeições. Paulo ainda fala do dom de milagres. E lembrando que os milagres têm uma finalidade: manifestar o poder da misericórdia de Deus, o dom carismático que fortalece a confirmação na fé, o dom carismático que revela a presença do reino de Deus, a conduzir as pessoas na conversão. Para que serve, como acontece o dom da cura? Embora Deus deseje o bem dos seus filhos, nem toda oração resulta numa cura imediata. Pode ser pela falta de fé, falta de perdão, permanência no pecado. É preciso uma conversão e um amadurecimento. Portanto, fica aqui essa mensagem, esses pontos fundamentais dos dons carismáticos de hoje. E vem o anúncio, o último citado por Paulo: o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas. São carismas do Espírito Santo, destinados à edificação da igreja. Por meio deles, Deus continua falando ao povo. Sim, existe o dom da profecia, capaz de transmitir uma mensagem inspirada por Deus para edificar, exortar, consolar. Tem que estar em plena sintonia com a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja. É para confirmar.